Josué
6.
Capítulo 6. Josué capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o 27.
Se
não mais, você deu uma saidinha. Josué capítulo 6, versos de 1 a 27. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrarei na tua mão, Jericó, o seu rei e seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro a ser adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados vinham adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na última vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-vos condenado, não a tomeis. Assim torneis maldito o arraial do Senhor e a confundais. Porém toda a prata e ouro, utensílios de bronze e cobre, de bronze e ferro, são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou do ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si a tomar. Tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Até aqui, amém?
Pastor, observando aqui, a arca estava sempre à frente, representando o poder de Deus.
Muito bem observado. Nós vamos falar sobre isso. Capítulo 6. A intenção desse capítulo é celebrar o caso mais extraordinário em que Deus dá a terra a Israel. É um presente de Deus. Esse tema ele faz parte do livro inteiro. A doação da terra pela parte de Deus. Verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Esse versículo quer dizer que realmente a cidade, quando viu o rumor de que o povo de Israel estava chegando, eles fecharam as suas portas. E a gente lembra daqueles filmes medievais em que os homens, eles fecham aquelas portas enormes, pesadas, tem que ser 6, 7 pessoas para puxar a porta, e depois eles colocam aquela trava para que a pessoa, mesmo forçando, ela não consiga entrar. Esse versículo tem o propósito de escrever a situação aparentemente sem esperança que confronta Israel. Eles estavam morrendo de medo, porque eles já tinham ouvido das ações de Deus. E aí a gente tem que começar a ligar os eventos anteriores. Lembra do Rio Jordão, quando a água para? Então aquele efeito não foi um efeito que foi apenas naquele local. A água, ela deixou de correr, e as pessoas que todos os dias acordavam, iam buscar água no rio, tomar banho no rio, pescar os peixes do rio, não tinha água. O leito do rio estava vazio. Parte de cima, conforme nós já estudamos em Josué, 2, 3 quilômetros para cima, a água parou. Então a água pode ter subido, a água pode ter secado lá na fonte, como também pode ter transbordado. E as pessoas, elas sofriam o efeito daquele milagre. E Jericó, ele já havia ouvido sobre os milagres e sobre as ações de Deus. Então eles estavam morrendo de medo. Lembra quando os espias, eles visitaram Raabe? Raabe olha para ele e fala assim: os homens aqui estão com as pernas tremendo, estão morrendo de medo. E aí quando eles veem aquele povo se ajuntando, eles fecham a porta. Jericó não estava aberta à invasão externa, nem os que estavam no seu interior poderiam sair, nem se comunicar com nenhum inimigo. Os únicos que ficavam eram os soldados na parte superior, mas ninguém do povo ficava em contato com aquele povo. Eles simplesmente sabiam que alguma coisa estava acontecendo, mas as portas estavam lá fechadas, aguardando a vinda dos homens de Israel.
Isolado.
Eles recolheram alimento, recolheram água, recolheram as coisas que eles ficaram lá, estavam isolados. E aquela fortaleza é uma fortaleza muito poderosa. Eu não lembro muito bem, mas uma vez eu fui atrás de grossura. A grossura da parede era uma coisa tipo assim, dessa parede até essa parede. Era uma grossura muito grande, então ninguém conseguia quebrar aquilo. Ninguém conseguia transpor aquilo. Ela era uma muralha muito alta.
Pedra?
Era uma muralha muito alta.
Era igual a muralha de Israel, né?
Creio que sim em relação à altura, como aqueles filmes medievais. A pessoa ficava aqui embaixo e os caras lá em cima, entendeu? Você não tinha acesso. Tinha alguns tipos de arma de guerra que eles chegavam. Em Ezequiel, quando a gente estudou, a gente falou sobre isso. Eles chegavam com tranqueiras, que eram como se fossem escadas. Eles eram todos protegidos para não receber flechada, mas tinha uma escada dentro. Então os soldados, eles subiam a escada e conseguiu transpor, mas como Israel não tinha isso, então eles fecharam a cidade. Algumas cidades naquela época também tinha aqueles fossos medievais, lembra? De água. E aí era mais difícil ainda de transpor. No caso de Jericó não tinha um fosso, mas ele era uma cidade fortificada, os muros altos e as portas estavam fechadas, nada entrava e nada saía. Verso 2: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Não foi só Jericó, e ele faz observação em relação a também o seu rei e também em relação aos seus valentes. Uma ação combinada de palavras e atos, a ênfase principal no ato de Deus dar a cidade nas mãos de Israel. Esse é o principal desse versículo. Não é a força humana, não são estratégias humanas, mas é Deus. Olha, Israel, eu estou te dando. Eu vejo o Sebastião se esforçando cada vez mais, mas haverá um momento em que o Senhor vai contemplá-lo, em nome de Jesus, com o título da OAB. Então, por algum propósito, entendeu? Ele está tendo um pouco mais de dificuldade. O Senhor tem algum propósito que nós, no nosso entendimento, não conseguimos captar. Mas aqui ele está falando que Deus vai dar. Deus vai dar. Quando Jericó cai, será cair. Será tanto um ato de fé. Hebreus, abre aí, Hebreus capítulo 11, verso 30. Lá na frente fala sobre esse efeito lá de trás do passado. Hebreus 11, 30. Vou dar uma conferidinha depois lá na câmera, ver se está falando. Tá? Quem achou, pode abrir por gentileza.
Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias.
Pela fé. A fé se apega à verdade da palavra de Deus referente ao ato que ele está por realizar. Deus garante a Josué que ele entregará a cidade de Jericó, seu rei e seus guerreiros poderosos ao poder de Israel. E aí eu pergunto para você, só foi a fé do povo? Só foi a fé do povo que fez destruir a muralha de Jericó? Lucas 17,6, abre aí.
Fala assim, 17,6. Respondeu-lhes o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá.
É só a fé que é necessária? Sim ou não?
A fé, eu acho que somada.
Somada. Mas ela não é um fator determinante. Mas a fé, ela é necessária, sim. A fé é necessária, sim. O Senhor, ele fala que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Os propósitos do Senhor não podem ser frustrados, mas a fé é o elemento humano que Deus espera que nós tenhamos. E como é que você adquire fé? Oração no monte? Testemunho, jejum. Como é que se adquire fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, a palavra entra no seu coração. Quando você está diante de uma luta, de uma dificuldade, de uma adversidade, você simplesmente confia. O que é fé, Carol? É a firme certeza do que você não está vendo. Você não sabe porquê, mas você acredita. Você acredita que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque a palavra, ela já foi semeada no seu coração. E essa palavra, ela é suficiente para fazer a coisa acontecer, se for o propósito de Deus. Então a fé é só por fé. A fé humana não resolve nada. Agora a fé que é provida do Senhor, o Senhor, ele não vai colocar uma fé no seu coração sobre algo que ele não vai acontecer. Ele coloca essa fé no seu coração exatamente para que você, ao ver, realmente foi o que Deus falou. Exemplo claro, nós estamos vivendo. A partir de julho, mais ou menos, desse ano, o povo começou a ficar com vontade de mudar. Sim ou não? As pessoas começaram a falar comigo: vamos mudar, vamos fazer isso. O Sebastião, ele estava assim: pastor, vamos olhar. E aí a gente começou a olhar, eu olhava a imobiliária, nada, nada, nada. E eu sabia que no momento certo Deus ia mostrar o lugar para a gente. E aí eu estava em oração, e o Senhor, eu nem falei isso para a Rosângela, estava em oração e o Senhor falou para mim assim: não é no polo de modas e não é no setor de oficinas, que eram lugares mais baratos. Não é. E aí o Sebastião falou para mim assim: pastor, eu vi um lugar assim que é legal. Eu falei: onde que é, Sebastião? Ele falou: é lá no polo de modas. E eu falei para ele: Sebastião, Deus está me dando a direção que não é no polo de modas, mas eu não sei como isso vai acontecer, porque dentro das QIs, dentro das QS, é muito caro. E eu pedi para o Senhor: Senhor, me dá uma confirmação disso, que não é só do meu coração. E aí a minha querida esposa, ela nem sabe disso, um dia ela acordou e falou assim: preciso pegar minha bolsa e sair para andar. Você falou para mim, você pode não lembrar. Preciso pegar minha bolsa e sair para dar uma volta nesses lugares aqui para ver se eu acho lugar para lugar. Eu falei: onde que é que você vai olhar? E ela falou assim: aqui nas quadras internas. Eu falei: opa, Deus falou no meu coração e confirmou para minha esposa, que não estava sabendo de nada. E aí, aprovou o Senhor numa reunião de oração, que teoricamente, se não tivesse tido a reunião de mulheres, não tivesse visto a faixa. Aí a minha tia pega o telefone, é nossa.
Hã? O
Sebastião viu a faixa. A faixa da casa do Sebastião para cá não tem nada a ver. ninguém faz uma propaganda de um salão aqui, lá onde ele está, mas foi colocada uma faixa lá. Então, pela fé, eu creio que propósito do Senhor. E aí a gente entra aqui, eu me sinto bem, apesar de a gente estar tendo essas adversidades, porta, negocinho, bar, água, são coisas que a gente vai acertar, mas pela fé que a gente acredita que é a vontade de Deus que cumprir na nossa vida.
Amém.
Pela fé. Mas não é só a nossa fé, é o propósito de Deus que é colocado no nosso coração. Pastor, eu tenho fé que eu vou fazer. Se não foi o propósito de Deus, não resolve nada.
É bem rapidinho.
Pode falar.
Passando, eu só vi que o nosso lugar. Passando o Senhor bem numa situação bem ruim que eu nunca tinha visto. Eu olhei para aquilo e falei, não, eu sou filho de Deus. Por que, que eu não vou lá e não mando aquele homem se endireitar e andar? Aí depois eu falei, alto lá, Senhor. Olha, isso aqui deve ser o seu, sua vontade. Alto lá. Eu não recebi nenhuma. Isso é só a minha vontade. Quieta. E aqui eu tenho, fui lá não, pastor. Eu podia ir para a minha.
O importante, querida, é você conseguir discernir entre vontade de Deus e não vontade, e também entre o medo humano e o medo de a coisa acontecer. Porque o Senhor, ele fala que nós temos autoridade de orar por enfermos e eles serem curados. Agora, não estou dizendo que é o seu caso. Agora, se a gente não ora, o cara não vai ser curado.
Entendeu? Que era de mim, eu falei, isso é meu.
Tá? A gente tem que ter. Você falava no intervalo sobre o altruísmo dos espíritas, que eles são, fazem obras sociais e tudo mais. Se nós não pusermos o pé para frente para fazer, então a gente tem que começar a agir e fazer. Tá? Então nesse texto ele fala: olha, entreguei na sua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Essa guerra é uma guerra normal? Essa guerra do povo de Israel contra a tribo de Jericó lá, com o povo de Jericó, é uma guerra normal? Não é uma guerra normal, é uma guerra santa. Entre os muçulmanos é chamada de... Como é que chama a guerra santa lá no povo do Oriente Médio? Girá. J-I, depois eu vou colocar um quadrinho para a gente começar a escrever. Girá. J-I-R-A. E um Hzinho, girar, que significa guerra santa. Quando eles saem para guerrear, eles dizem: eu não estou guerreando em nome do Alá, eu não estou guerreando em nome de mim, mas eu guerreio em nome de Deus, do Deus deles, né? Então chama guerra santa. O fato do rei de Jericó ser mencionado, além dos valentes, é uma indicação de que provavelmente houve sim uma ofensiva do povo de Jericó. Eles não simplesmente sentaram e esperaram que o povo de Israel matasse todo mundo. Houve uma guerra naquele momento. Houve algum conflito bélico. Por isso que ele cita o seu rei e os seus valentes. Haviam pessoas de guerra dentro de Jericó. O fato de rei de Jericó ser mencionado além dos valentes é uma indicação que se planejou e provavelmente se ofereceu resistência armada depois que os muros caíram. Tudo isso serve para acentuar o poder soberano de Deus. Porque haviam guerreiros em Israel? Não. Não haviam guerreiros em Israel. O povo saiu do Egito. Quem? Eles eram escravos. O povo de 20 anos para cima morreu todo mundo no deserto. Os que eram de 20 anos para baixo cresceram no deserto. Não tiveram prática bélica nenhuma. Não tiveram conflitos, não tinham armas, mas eles eram colocados como guerreiros. Eles não eram guerreiros porque tinham armas ou tinham experiências de guerra, e sim porque eles tinham mais que 20 anos, que era o tempo das pessoas entrarem no serviço militar. Então aqueles homens, eles estavam perante a muralha, e haveria um confronto bélico, sim. Isso é mais uma referência ao poder soberano de Deus. No passado, não. Depois vai acontecer situações em que Deus, ele confunde o exército sírio e eles mesmos se matam. O povo, ele começa a olhar, eu olho para o Sebastião, estou com a espada, mas ele é do meu exército, e eu vou lá e tchum, mato ele. Não precisa do povo lutar, quem luta é o próprio Senhor. Verso 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. Aí o Senhor, ele dá uma ordem estranha. uma ordem estranha. Ele fala assim: olha, gente, vocês, homens de guerra, primeiras pessoas que ele cita são os homens de guerra. Ele fala assim: vocês vão rodear a cidade uma vez. No primeiro dia, no segundo dia você faz de novo, no terceiro dia faz de novo, até o sexto dia.
Fazer um ciclo, não?
Basicamente, você começava... Lembra quando a gente fazia lá na ICPG? A gente fazia aquela volta? Então, o povo de guerra... Depois eu vou estar descrevendo como é que era a sequência. Mas o primeiro que ia ser os homens acima de 20 anos, que eram os homens de guerra. Eles saíram do arraial deles, que estavam lá em Gilgal. Eles saíam e aí eles faziam todo o rodeio do povo. E havia outros povos, outros grupos de pessoas que vão fazer parte também.
Excelência?
Silêncio, sem falar nada. Marche ao redor da cidade. O versículo 3 declara a ideia básica, que seria marchar ao redor de Jericó, com vários detalhes fornecidos depois dos capítulos, dos versículos seguintes. Essa cidade não era uma cidade, não eram grandes no contexto nosso. Então, as nossas cidades, Brasília, estava lá em Uberlândia, são cidades enormes em relação à região, mas Jericó era uma cidade grande em relação ao contexto da época. A medida dela era 230 metros de comprimento por 80 metros de largura. Ela tinha 18 mil metros quadrados. Era um terrenão. Era grande. Era uma cidade grande. E a sua circunferência, você me disse, eram 600 metros. Do ponto central de Jericó até o seu limite, 600 metros de diâmetro. Então, era uma cidade realmente fortificada e era grande em relação àquela época. O comprimento da coluna que marchava ao redor da cidade é desconhecido. A gente não sabia quantas pessoas eles realmente marcharam. Será que foi o povo todo? Será que foram só os guerreiros? A gente vai estar vendo isso. Isso dependeria também da largura. Se você colocasse um atrás do outro, é uma coisa. Se você colocasse um do lado do outro, a coluna ela seria mais larga, mas ela seria mais curta. A gente não sabe disso. Em vista do grande número de pessoas, aproximadamente 3 milhões e meio de pessoas era o grupo de pessoas que saiu do Egito. Então a gente não sabe quantas pessoas haviam realmente naquela época. Eles estavam marchando, devia-se assumir que os que iam na frente da coluna, eles chegavam de volta no acampamento antes das que estavam atrás completar a volta. Então era tanta gente que quando começava-se a volta, entendeu? Quando o último da fileira estivesse ainda fazendo a volta, o primeiro já tinha voltado para o arraial, porque era muita gente. 3 milhões de pessoas, era muita gente. Não há necessidade de se pensar em rituais mágicos. Por que rituais mágicos, pastor? Porque naquela época eles faziam isso como uma forma de invocar as suas divindades. Então, não é um ritual mágico, porque quem ordenou aquilo foi o próprio Deus. Então Deus ele não se movia com artes mágicas, não era um hipnotismo, não era um voodoo que eles estavam fazendo, mas era um ato profético que Deus estava executando através daqueles homens. Verso 4: sete sacerdotes, mais um elemento está sendo incluído. Sete sacerdotes levarão sete trombetas, e aí eu trouxe a minha, que eu tenho uma trombeta de carneiro. Olha aqui, ó, trombeta de carneiro, chifre de carneiro. Então, sete sacerdotes, com sete chifres desses, maiores ou menores, eles iam na frente. Vamos lá, sete sacerdotes eram sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Então, primeiro grupo, soldados. Segundo grupo, a arca do Senhor com os sacerdotes. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, começa a se montar o grupo.
Só toca depois das 5 e 7?
Calma. Calma. Vai ter seis voltas, cada vez vai dar uma volta só, e no sétimo dia vai dar sete voltas. Com calma. O número 7, sete sacerdotes, cada um com uma trombeta, é simbólico. E o número 7, na palavra de Deus, ele é um símbolo de completo. Por exemplo, Deus ele fez o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Um número de finalização, um número completo, um número perfeito, segundo a Bíblia. Por isso que ele escolhe o número 7, ele é simbólico, relembrando as obras da criação. O Senhor que cria o mundo, Ele também trabalha na redenção do seu povo. No sétimo dia, o Senhor agirá em nome do seu povo. Por que não no primeiro? Por que não no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto? Porque assim o Senhor o quis, também para provar o coração do homem, para que as pessoas possam confiar, mostrar se confiam em Deus ou não confiam. Imagina você rodeando uma cidade fortificada daquela, sem poder falar nada. E não era que nem quando a gente fazia lá no ICP, a gente dava volta, as pessoas conversavam, falavam, oi, e aí, tudo bem, não sei o quê, às vezes a pessoa passava alguém assim, você cumprimentava a pessoa. Não, eles tinham que ficar um pouquinho fechado, porque senão havia juízo de Deus, o Deus ali, ele não deixava passar não, a coisa acontecia. Verso 5, e será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, não vou tocar porque está muito cedo ainda, vai, vou acordar alguém aí no prédio. Os sacerdotes devem, e tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito. Aí a resposta que você me perguntou: apenas no sétimo dia. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Entenda que eles tinham vários toques de trombeta. O toque longo era um toque de chamar o povo. Entenda que naquela época não tinha e-mail, não tinha celular, eles tinham que falar com grandes distâncias, então eles tocavam o chifre, e então se uma pessoa tocava aqui, o outro estava lá longe, a 1 quilômetro de distância, ele entendia através do toque o que, que era para fazer. Então tinha toques de arrependimento, toques que eles tinham que se prostrar perante o Senhor, e também toque de ajuntamento. Entendeu? Quando ele tocava o toque longo e dava alguns repiques, ele entendia que era a hora do povo agir. Mesma coisa que acontecia quando estava lá no tabernáculo, quando eles iam desmontar o tabernáculo, quando eles iam sair, que a coluna de fogo e a coluna de nuvem que guiava o povo de Israel no deserto, eles não saíam avisando, oh, corre lá, avisa o povo de Judá, avisa o povo de Azé. Não, eles tocavam toque, eles já sabiam que eles tinham que começar a se movimentar, cada um tinha que sair de uma posição certinha, porque senão era uma confusão. Ontem eu estava no ônibus lá, voltando de Uberlândia, tudo acabou, o povo lá do fundo já se levanta, já quer sair rápido. Naquele tempo não. O povo de Israel, quando eles iam desmontar o acampamento, tinha sequência certinha, porque primeiro saía a arca do Senhor, preferência, e depois saía a tribo de Judá, e aí saía na sequência das tribos ordenadas pelo Senhor para sair tudo em ordem. Então, eles saíam direitinho. Quando era de montar, primeiro a arca parava, e aí eles iam montando o as tribos em volta. Então, aqui o toque do chifre tem essa função: alertar as pessoas no caminho, da hora de como eles têm que fazer.
Aqui fica pergunta: quando o muro caiu, a reação do povo foi de.
Na semana que vem. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Como que caiu? Caiu para frente? Caiu para trás? Caiu para baixo? A gente vai ver, tá? Fale, irmão Cláudio.
Pastor, eu fico confuso sobre o sétimo dia.
Isso. Depois a gente finaliza a aula e a gente conversa. Pode ser? Porque não tem a ver, não, o sétimo dia. Então vamos lá. Sétimo dia é o sétimo dia do descanso. Sabat, como está escrito, S-A-B-A-C-H. Sabat, quer dizer dia do Senhor, não quer dizer sábado, irmão. Quer dizer dia de descanso. E a tradução que a gente tem na Bíblia é de sábado, está errado. É dia de descanso. Em 6 dias trabalhou o Senhor, e no sabat ele descansou. E as pessoas, elas pegam o sábado, o dia sábado, como um dia de descanso. Pode ser sábado? Pode. Pode ser domingo? Pode. Vamos dizer que o senhor trabalhava de policial, de oficial. O senhor não tinha trabalhado em escala? Sim ou não? Não tinha horários de escala que o senhor trabalhava? Às vezes o senhor trabalhava de domingo? Ou não?
É porque...
Não, o senhor trabalhava de domingo? Quando o senhor trabalhava? Então, mas se um dia que era um dia de folga, o senhor, esse é o dia de descanso. Não é o sábado especificamente, em qualquer dia que você tira para adorar e louvar ao Senhor. Se o adventista quer tirar o sábado, deixa ele tirar o sábado, não tem problema. Nós tiramos o domingo, porque quando o Senhor Jesus Cristo ele morre e ressuscita, nós entendemos que o dia santo de santificação é o domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, como a gente entrega o nosso dízimo, consagrando a nossa financeira, quando na segundo domingo você vem adorar ao Senhor, porque segunda-feira é o segundo dia. Às vezes a gente confunde. Segunda-feira não é o primeiro dia, é o segundo dia. Você vem no domingo, você ora ao Senhor e você consagra toda a sua semana até o próximo domingo. Certo? Não certo? Amém ou não amém?
Ele não assiste muito o sábado. Mas os judeus sempre guardam o sábado.
Guardou o sétimo dia. Que no caso era o sábado.
Porque fala muito, a Bíblia fala muito sobre o sábado.
Fala sobre o dia de descanso, meu pai. É isso que eu estou falando para o senhor. Quando o senhor vê sábado na Bíblia, entenda dia de descanso. Muda na tua cabeça. Está escrito sábado? Você fala assim, dia do Senhor, dia de descanso. Aí essa nuvem de que tem seu sábado, ela some. Amém?
É tradução bíblica.
É, mas por quê?
Porque no original não está escrito sábado. No original, no grego, está escrito sabá, que é o dia do Senhor.
Porque o escritor não colocou para evitar essa confusão.
Porque ele errou, porque ele é ser humano.
É tradução.
Ele errou. Não tem só esse erro, querido. E não é a Bíblia que está errada. É o tradutor que errou. O que Deus revelou não se movimenta. Agora, o ser humano, ele traduz de uma forma errada. As pessoas, elas traduzem conforme o contexto que elas estão vivendo e tudo mais.
Que beleza.